As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar está nesta altura em aviso amarelo devido às altas temperaturas, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para valores que irão oscilar entre os 36 a 37 graus, precisamente até esta segunda-feira. São registros acima da média para esta época do ano, valores esses acompanhados pelas mínimas que se irão situar-se entre os 17 a 18 graus, ou seja, durante o período noturno. Tenha, pois, cuidado com a exposição solar, desde logo com especial atenção para as crianças e doentes crónicos, para além das pessoas em faixas etárias mais elevadas. Beba água regularmente, evitando bebidas alcoólicas e com adição de açúcar. Em caso de necessidade, contacte o número 808-24-24-24.
Rádio F, a primeira a informar.
Tenha atenção, foi a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas fechou portas pelas 9 da manhã desta sexta-feira e assim irá continuar encerrada até às 9 da manhã de segunda-feira. São assim 3 dias de transtornos colocados à população do Médio Tejo, desde logo a crianças e jovens que desta forma devem ser encaminhados para Santarém. Está assim em marcha o plano de contingência definido agora para o inverno e que irá resultar no fecho durante 27 dias daquela urgência, precisamente entre este mês de outubro e 31 de janeiro próximo. Refira-se que nestes fins de semana alternados, sextas-feiras incluídas, os médicos pediatras que se encontram no serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, não escondeu o desagrado com esta situação, admitindo que o cenário, tido novamente como pontual, se pode tornar definitivo.
Ter passado, no caso de Torres Novas, de passar de 2 para 3 dias de encerramento, quinzenalmente, portanto o que corresponde a mais 2 dias de encerramento por mês, e a outra questão é que isto era feito por trimestre. O verão passado tínhamos uma situação que foram 3 meses, e agora temos 4 até final de janeiro. O nosso grande receio é que, no fim disto tudo, embora algumas situações pontuais possam ser resolvidas, nomeadamente o regresso de alguns profissionais que estão na licença de maternidade, o nosso medo é este. É que, digam assim, como as situações funcionaram, fechando agora, fechando uns dias, estando aberto outros, como funcionou, não houve grandes problemas, a situação vai continuar. Esse é o nosso receio. E esse nosso receio leva-nos, efetivamente, a estar em permanente contacto, também se diga pressão, junto da administração do CHMT, para que vá resolvendo, aproveitando todas as oportunidades para que haja médicos disponíveis, quer para a maternidade em Brandes, quer para a urgência pediátrica em Torres Novas.
Tenha assim atenção, urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas está fechada, só irá reabrir na manhã desta segunda-feira, a partir das 9 horas.
Rádio R, informação.
Como seria de esperar, os pelouros da Proteção Civil e da Educação mudaram de mãos na Câmara de Tomar. Com a saída de Anabela Freitas, da presidência da autarquia nabantina, consumada a 1 de outubro último, Hugo Cristóvão assumiu assim esse estatuto, enquanto Filipa Fernandes foi promovida a vice-presidente, sendo que dentro das novidades está ainda a chegada de Rita Freitas à variação, numa equipa que conta também com Hélder Henriques. Quanto aos pelouros propriamente ditos, Hugo Cristóvão fica agora com responsabilidade máxima na Proteção Civil, bombeiros municipais incluídos, para além do Departamento de Obras Municipais, Divisão Financeira, Gestão do Território e ainda da Divisão de Edifícios e Instalações. Quanto a Filipa Fernandes, fica responsável pela Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, para além do Turismo e Cultura, Assuntos Administrativos, assim como o Gabinete de Apoio ao Associativismo. Outra das novidades de maior destaque centra-se na entrega dos mercados e feiras a Rita Freitas, que ficará ainda responsável pela Biblioteca Municipal, assim como pela Divisão de Desporto. Já Hélder Henriques mantém o Gabinete Veterinário Municipal e terá também responsabilidades na Divisão de Manutenção de Equipamentos, na Unidade de Serviços Urbanos e Jardins e noutros serviços como Balcão Único, Defesa do Consumidor, Gabinete Jurídico, entre outros. António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, confessou-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Por ocasião de uma intervenção na recente sessão da Assembleia Municipal, o autarca fala em discriminação profunda em relação ao tratamento que é prestado à população da sua freguesia. Está a aguardar há 22 anos pela pavimentação do caminho municipal 1119 e há 6 anos pela reabertura da ponte situada no caminho municipal 1120. António Vicente disse que Anabela Freitas lhe garantiu obras durante este ano de 2023, lamentando que agora ele próprio passe por mentiroso perante a sua população.
Nunca invejei as obras efetuadas nas outras freguesias. Só lamento que o critério que tem vindo a ser adotado não seja o mesmo para todas as freguesias do concelho, havendo uma discriminação profunda. Desiludido está o povo de São Pedro. Quando continua a haver encerrada uma ponte no caminho municipal 1120, há 6 anos, causando graves transtornos a todos os residentes e não residentes. Quando vê o caminho municipal 1119, principal acesso à sede de freguesia, há mais de 22 anos por pavimentar, atualmente está num estado lastimoso. Uma das piores do concelho, reconhecida inclusive pelos meus colegas presidentes de junta. Lembra, Sr. Presidente, que no seu gabinete foi prometido ao Executivo da Junta de Freguesia que estas obras teriam seu início ainda em 2023. Perguntei então se podia passar essa mensagem ao povo da freguesia. Disse-me que sim. Passei a mensagem. Nada aconteceu. E agora estou a passar por mentiroso, o que não sou.
António Vicente quis ainda referir-se ao estado das estradas em São Pedro, precisamente aquelas que foram intervencionadas pela colocação de saneamento. O autarca foi ao ponto de dizer que quase não pode sair de casa, admitindo ser maltratado. António Vicente lamentou mesmo que lhe chamem de tudo.
O executivo da Junta de Freguesia repudia a forma discriminatória como esta freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas, comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do nosso concelho, sem que exista uma base técnica que justifique esta discriminação. O estado em que se encontram as vias do concelho na área da nossa freguesia envergonha qualquer autarca de qualquer país do terceiro mundo. Eu acrescento, eu quase que não posso sair de casa. Por todo lado onde me apresento sou maltratado e eu não mereço, porque nada fiz para a situação em que se encontram as estradas da freguesia. Chamam-me tudo, tudo, que é injusto.
António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, a confessar-se desiludido com a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, o novo presidente da Câmara de Tomar, recorreu à rede social Facebook para reagir à fase complicada em torno da saúde, desde logo no acesso aos cuidados hospitalares. Como é de domínio público, a urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça esteve encerrada no período noturno do primeiro fim de semana de outubro, uma situação a que o autarca se referiu desde logo para deixar claro que não pretende que se torne hábito, alertando para a necessidade de se encontrar soluções. Aliás, nesse texto, Hugo Cristóvão assegura que na manhã da última quarta-feira teve a oportunidade de transmitir isso mesmo ao Secretário de Estado da Saúde, que esteve de visita a Tomar para uma campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19. O presidente da autarquia Nabantina aproveitou ainda para louvar o esforço dos profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Ficou também um recado a quem prefere as declarações inflamadas, os comunicados caluniosos e deturpadores da realidade, pretendendo passar a ideia que os problemas se podiam resolver estalando os dedos. Hugo Cristóvão lamenta que nesta, como noutras matérias, uma certa oposição tudo faça para o atingir e à Câmara.
Rádio Air, informação.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar para deixar claro que certas povoações da sua freguesia foram desprezadas e esquecidas ao longo do tempo. Uma tendência que, reforçou, só tem sido invertida desde há 2-3 anos, dando como exemplo a situação de Valdonas. Augusto Barros disse não ter inveja do que se faz por outras freguesias do concelho, ao mesmo tempo que estranha ouvir muitos queixumes.
Tenho que chamar a atenção de casos que ao longo dos anos se passaram e que, de facto, certas povoações do lado de Santa Maria dos Olivais e do lado de São João Batista ficaram esquecidas no tempo. Felizmente eu ouço queixar, eu ouço muitos queixumes de muita gente de outras freguesias. O caso que eu digo que não tenho inveja de nenhum do que se faz nas outras freguesias. Tenho o prazer de dizer isso. Mas também tenho que me lamentar que ao longo dos anos, estas populações que eu falei há pouco foram desprezadas, esquecidas, e como tal, só há relativamente 2 anos, 3, se começou a vislumbrar alguma atenção para estas áreas. Não posso esquecer que nós, em Valdonas, foi a intervenção do saneamento, que de facto acabou por se concretizar ainda não há muitos tempos, apesar dos pisos terem sido irregulares, derivado à pouca quantidade de água existente, porque a pouca que existiu esgotou os poços para que o empreiteiro conseguisse mesmo assim colmatar a compactação dessas mesmas valas. Tenho problemas graves já a acontecer porque elas continuam a bater. E irão continuar a bater porque nós tivemos da fábrica da resina para Casal da Rosa, Verdelhas, há 6 anos que essas obras foram feitas pela SICO e ainda continua a estrada a bater. Portanto, não é de admirar que as outras continuem a acontecer o mesmo caso.
Augusto Barros quis focar-se ainda nos problemas de segurança rodoviária associados a Carvalhos de Figueiredo para se congratular com as obras que estão previstas para aquele troço da Estrada Nacional 110, apelando aos responsáveis políticos para que agora não voltem atrás neste processo de intenções.
Outra grande obra que está a arrancar é o alargamento daqueles muros junto ali aos Manéis, aquela parte de respeito àquela parte de floração e de flores, em que houve uma atenção especial dos técnicos da Câmara, com o seu vereador, vice-presidente, com a ajuda da Freguesia, junto das famílias Veríssimo, para que conseguíssemos recuar à volta de 5 metros e tal da berma da Estrada Nacional 110. E porquê? Porque o que está previsto é o arranque do tal dito passeio passadiço, que vem desde São Lourenço da Capela, seguimento a sul, e espero que isto não sejam obras para parar, mas sim para avançar. Porquê? Porque se eu ouço dos políticos todos, ao longo dos anos, todas as forças políticas têm lamentado Carvalho Figueiredo, Valdões, todos que não têm condições, pois é bom que esses políticos também comecem a pensar e a auxiliar que estas obras têm que avançar, porque nós sofremos na pele a segurança, infelizmente, aquelas populações não têm segurança alguma relativamente à segurança de peões. Eu acho que à altura começamos a olhar que as obras estão a começar e não podem parar. Seja quem for que esteja a orientar os destinos do nosso concelho. Porque estas obras são necessárias para avançar. Elas estão prometidas, estão praticamente no papel, e eu acho que será as forças políticas que estão aqui nesta sala que devem se interessar, não dialogar, ao contrário, mas sim fortalecer todas estas obras em frente.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar-se, a lamentar que certas povoações da sua freguesia tenham sido desprezadas e esquecidas ao longo do tempo. Já são conhecidos os números relativos aos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros do município de Tomar durante o mês de setembro. Esteve em causa a participação em 414 ocorrências, o que se traduz numa média diária aproximada às 14, 13,8. Sem surpresa, as emergências pré-hospitalares motivaram o maior número de saídas do quartel, no total de 355, seguindo-se 21 episódios de assistência à população. Houve 3 acidentes e 8 situações relacionadas com conflitos legais. Em setembro, registaram-se 7 incêndios rurais e 6 habitacionais industriais. Ainda nesse mapa, nota para 4 ocorrências de compromissos em estruturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta segunda-feira, 9 de outubro, e até ao dia 13, sexta-feira, que irá decorrer um exercício militar a cargo da Brigada de Reação Rápida. Exercício esse que terá lugar em diversos territórios do concelho de Vila Nova da Barquinha, desde logo Atalaia, Moito do Norte, Tancos e Praia do Ribatejo. Segundo o Exército, haverá registro para a presença de um número considerável de operacionais, assim como com movimentos apeados, motorizados e aéreos, com execução de missões, fazendo uso de munições de salva. As ações ocorrem maioritariamente em ambiente rural, florestal, onde a população se encontra dispersa e isolada. Tenha, por isso, atenções redobradas.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Abrimos a nossa nota do dia assinalando que os docentes voltam neste último dia da Semana Europeia dos Professores e um dia depois de se ter assinalado o Dia Mundial do Professor, a promoverem mais uma jornada de luta a nível nacional naquela que é a sua já prolongada batalha pela exigência de respeito por parte do Governo pela sua profissão, pela valorização dos diferentes níveis das suas carreiras em defesa da escola pública. Este dia de greve nas escolas, a nível nacional, envolve todos os educadores de infância, professores do básico e do secundário, quer trabalhem no ensino público, no privado ou no social. A área da educação foi, de resto, o tema central de discussão na última Assembleia Municipal de Tomara. Por iniciativa da bancada da CDU, na ordem de trabalhos desta sessão ordinária, foi introduzido um ponto com o objetivo de aquele órgão autárquico fazer uma primeira avaliação ao arranque do ano escolar no nosso concelho, tendo presente um conjunto de informações, respostas a 22 perguntas requeridas pela CDU. Sem querer ser exaustivo, até por ter ficado claro a importância de aprofundar o debate sobre a educação no concelho, vale a pena assinalar. Em primeiro lugar, a falta de um plano estratégico municipal para a educação e de uma carta educativa. Em segundo, a relevância da educação para o concelho, evidenciada pela capacidade de atração de alunos ao nível do ensino secundário de outros concelhos, o número de alunos inscritos nos nossos dois agrupamentos escolares no secundário excede em cerca de 20% o número de alunos que frequentam o terceiro ciclo. Em terceiro lugar, as nossas escolas vivem uma nova situação que tem vindo nestes últimos anos a acentuar-se como resultado das migrações, ao incluírem no seu seio cada vez mais estudantes de múltiplas nacionalidades. Este ano, frequentam as nossas escolas 453 alunos de 37 nacionalidades, sendo que cerca de 200 frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. Em quarto lugar, a falta de profissionais não docentes é um dado significativo e muito negativo que cria, está a criar, constrangimentos muito penosos para um normal funcionamento das nossas escolas. Cabe atualmente à Câmara Municipal a responsabilidade de encontrar soluções para este problema, uma vez que aceitou a transferência desta competência do Governo, sendo inaceitável agora procurar desculpas em portarias. Por último, ficou no debate a preocupação de o ano escolar se ter iniciado sem que os agrupamentos continuassem a ter ao seu serviço técnicas especializadas, psicólogas, assistentes sociais e terapeutas da fala, que o município podia ter garantido no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo e que, por inércia, não contratou atempadamente. Sobre o problema das atividades de enriquecimento curricular, falaremos noutra ocasião, pois esse problema é mais profundo do que se quis fazer passar nesta sessão da Assembleia Municipal. Não posso terminar a nota do dia sem referir que um outro tema muito importante para o nosso concelho foi abordado: o problema do fecho do Serviço de Urgências Básicas no Hospital de Tomara. No imediato, tal aconteceu no último fim de semana, ficando, no entanto, no ar a possibilidade de que ocorram novos encerramentos. E a postura assumida na Assembleia pelo novo Presidente de Câmara foi de um conformismo, no mínimo, inquietante. Na próxima terça-feira, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal reúne para analisar este problema e tomar posição.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.